Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o violonista, pesquisador e docente do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unesp, Luciano César Moraes e Silva. Nós vamos conversar sobre o 5º Encontro de Violonistas USP, Unesp e Unicamp, que ocorre nos dias 5 e 6 de setembro no Instituto de Artes da Unesp, que fica localizado próximo ao metrô Barra Funda, em São Paulo, especificamente na rua Bento Teobaldo Ferraz, número 271. Trata-se de um encontro musical e cultural organizado pelos professores de violão das três universidades estaduais paulistas e que acontece desde 2017. Nesta edição de 2025, a coordenação será do professor Luciano César. Dentre as novidades deste encontro está a presença de Luigi Attademo, convidado internacional, músico italiano respeitado em vários lugares do mundo. O evento também conta com a relevante participação dos professores da USP, Edelto Gloiden, do professor da Unicamp, Gilson Antunes, e do professor da USP, Ribeirão Preto, Gustavo Costa. Enfim, um encontro especial para amantes da música, da cultura, do violão e aberto ao grande público. Bom, mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Estudo número 2 de Villa-Lobos, interpretado por Sérgio Assad. Vamos nessa! Que bela canção para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui o professor do IA, Luciano César Moraes e Silva. Professor, bem-vindo ao MPB Unesp.
Muito obrigado, Renato. É um prazer falar com você, falar com os ouvintes. A gente estava conversando antes de entrar o podcast, né? Eu entrei na Unesp em 2024, efetivamente, mas eu estou trabalhando como professor substituto desde 2013. Então, assim, nessa fase que a gente está com um vínculo mais perene, né, com a instituição, eu quero dizer da minha satisfação de estar conhecendo cada vez mais as pessoas que conduzem a comunicação das obras, né, e das ações da instituição. Então, é um prazeraço falar com você nesse momento.
Legal, a consideração é recíproca. E, professor, inicialmente você poderia fazer um panorama histórico de como surgiu e quais são os propósitos do encontro dos violonistas?
Justamente no primeiro ano, não foi o primeiro ano, na verdade, eu acho que eu já estava uns 4 anos como professor substituto, né, renovando os contratos anualmente, né? E tive a ideia de a gente fazer um grande encontro com os alunos de violão clássico, né, de bacharelado, eventualmente licenciatura também participou, graduação e pós-graduação das três universidades estaduais paulistas. Que é uma coisa que pouca gente sabe que existe, né? Uma coisa assim que a gente conhece os cursos de arte, os cursos de música, de teatro, de artes plásticas. Mas o violão é um instrumento que tem algumas características, a gente pode conversar depois, né? Peculiaridades sociais, históricas, né? Mas essa troca assim, é tão importante. E o Instituto de Artes ele fica na capital de São Paulo, a USP também, mas a Unicamp, que fica em Campinas, né? E o Departamento de Música da USP de Ribeirão Preto, que fica em Ribeirão Preto, eu falei, olha, por que a gente não junta esse pessoal para fazer circular, né, as produções, as ideias, o que as pessoas têm pensado e tal? Então, assim nasceu o primeiro encontro, que foi em 2017. Na época, ele foi feito em homenagem a Maiara Amaral, que era uma violonista que foi, infelizmente, ela foi vítima de feminicídio. Ela foi assassinada brutalmente em 2017. E nós fizemos um encontro que pudesse honrar a memória dela, ao mesmo tempo colocar em pauta essa questão da proteção às mulheres, da desigualdade de gênero no violão, né? Porque o violão é um instrumento muito masculino, né? Quer dizer, que significa isso? A presença de homens muito forte, né? Difícil a gente encontrar mulheres violinistas, né? E a Maiara era uma pessoa maravilhosa, uma violinista exemplar, assim, uma pessoa que tinha realmente muito a contribuir, e a vida que foi interrompida tão cedo, né? Nós fizemos esse primeiro encontro tentando celebrar a memória dela, discutindo a produção acadêmica dela, né? Não foi anualmente, mas os outros encontros aconteceram assim, mais ou menos, acho que dois anos, três em 3 anos. Nós chegamos ao quinto encontro dessa vez com um formato um pouco mais estendido, né? Então, acho que a ideia é essa. Estou tentando me ater à sua questão, né? A gente não tem uma preocupação de pensar o violão de forma isolada, né? Como a gente está dentro de uma universidade, é obrigatório, mas também é natural, né, que a gente examine as produções dentro de um contexto histórico-social, né? A gente tem que lembrar que as artes elas estão dentro de uma grande área chamada artes, linguística e humanidades, né? Nós estamos dentro das ciências humanas. Então a gente utiliza essa contingência, né, de ser uma sub-área das humanidades para discutir do ponto de vista que realmente interessa para nós artistas. Qual é essa arte que a gente faz? Como é essa arte? Quais são as nossas heranças históricas e como a gente pode impactar a sociedade de forma efetiva, né? E o encontro é isso. O encontro é a discussão sobre o violão, sobre esse instrumento, o repertório, como que se toca, o que que se toca, quem são as figuras importantes, as personalidades que dão norte à nossa profissão, né? E esse ano esse encontro vai acontecer em 2 dias, contando com um convidado internacional que é o Luigi Accademo, com o patrocínio, com o apoio do Instituto Italiano de Cultura.
Bacana. Aproveitando então, né, dia 5 e 6 de setembro, no próprio IA, né, no Instituto de Artes da Unesp, faça um panorama do que vai ocorrer dentro desse contexto que você sinalizou. Qual vai ser um pouco aí, fala um pouco sobre a programação dessa participação especial, que, se não me engano, ele aproveitou uma turnê que ele estava fazendo pela região e casou, né, dele poder visitar a Unesp. Fala um pouco sobre também isso e sobre os outros participantes que vão estar aí nessa edição, por gentileza.
Perfeito, Renato. Mas assim, como você falou, né, 5 e 6 de setembro, agora vai ser uma sexta e sábado, tá? São 2 dias inteiros de atividades, todas elas gratuitas e abertas ao público. Evidentemente que algumas dessas atividades vão, né, não vão interessar muito ao público em geral, algumas atividades são mais estritamente acadêmicas, mas a gente não é um instituto de física, né? Genética, biologia, nada disso. Então, tudo que a gente discute academicamente é muito prazeroso de acompanhar também. Qualquer pessoa interessada em música vai conseguir entender totalmente aquilo que a gente está discutindo, tá? Então, já fica aí o convite para todos participarem sem nenhuma restrição. Tem inclusive estacionamento lá no IA, quem quiser chegar de carro. Fica do lado do metrô Barra Funda, entendeu? Então, é um lugar super acessível. Quem quiser chegar, pode chegar. Às 10 horas do dia 5, nós vamos ter um lançamento de livro, e uma palestra correspondente a esse livro, que é o livro do Cauan Canilha, que ele escreveu a quatro mãos com o professor Edelton Gleden, uma produção da USP e da UDESC. 25 estudos melódicos e progressivos de carcaça, uma análise mecânica e uma edição. Tá? Esse livro é um livro que trata de uma produção super importante do século XIX. O Matteo Carcassi foi um compositor que estava muito interessado em transformar o violão num instrumento melódico, não só de acompanhamento. Eu estava vendo uma entrevista de um compositor violonista que fala assim: poxa, a gente tentava tocar peça solo, né, peça de música clássica no violão, mas as pessoas sempre pedem que a gente cante junto, né? Ou que a gente toque alguma coisa que possa cantar. Quer dizer, o violão é muito reconhecido como um instrumento de acompanhamento de canções. E o Carcassi, o Mateu Carcassi, que foi, ele viveu entre 1791 a 1853, está salvo erro aí, em 2 ou 3 anos. Margem de erro de 2 pontos para cima para baixo.
Opa, é perdoável, fique tranquilo.
Exatamente. Então, mais ou menos nessa virada, né, do século XIX, ele se preocupa, então, em dar ao violão uma cara que ele pudesse apresentar peças autonomamente. Então, o trabalho do Cauã e do Edelton é voltado para essa primeira tentativa. Não é a primeira, né, mas é uma tentativa mais que se tornou mais difundida de transformar o violão em um instrumento melódico. Tá? Logo depois dessa palestra vai ser o recital nosso, o recital dos alunos da Unesp. Já são 8 alunos que vão fazer apresentações relativamente curtas, totalizando aí mais ou menos 1 hora, 1 hora e 20 de concerto, mostrando então a produção do Instituto de Artes. Né? Na parte da tarde, a gente vai ter um outro lançamento de livro, que é uma transcrição que o Edelton Vleden fez de uma suíte de Bach para violão. A suíte foi originalmente escrita para violoncelo, e é a 5ª suíte para violoncelo, e o Edelton fez uma transcrição nova, uma transcrição feita numa tonalidade que nunca tinha sido tentada. Outras transcrições dessa peça já existem, mas ele tentou uma proposta um pouco diferente. Ele vai falar sobre essa proposta. E aí, no dia 5, na sexta-feira, às 19 horas, a gente tem então um recital com o nosso convidado internacional, que é o Luigi Attademo, às 19 horas. Todos os eventos vão ser
só fazendo um parênteses, o Luigi, ele é guitarrista ou ele é violonista?
Violonista. Bom você ter tocado nesse assunto, porque o Brasil é o único lugar que chama esse instrumento aqui de violão. Todos os outros países chamam esse instrumento de guitarra, ou variantes de guitarra, né? Então, é muito difícil encontrar esse nome, né? A divulgação do Luigi Attademo sempre anuncia ele como guitarrista. Né? Guitarrista, para todo mundo que não é brasileiro, significa violonista.
É que você vê, né, guitar, né? Ou você vê só para o seu guitar, né? E tá com violão, verdade, né? Assim, dificilmente tem.
A guitarra que a gente conhece como guitarra, no exterior eles têm que colocar um pós-fixo, né? Assim, a guitarra elétrica, aí é um instrumento que a gente conhece como guitarra. E é uma surpresa muito legal, porque o Luigi Attademo, na verdade, estava fazendo uma turnê internacional. E ele ia passar para São Paulo, mandou um e-mail para mim, falou: olha, não tem uma sala, um espaço, um lugar aqui que a gente possa fazer um masterclass, uma atividade didática. Falei, ah, tem, ou se tem. Como ele vinha próximo dessa época, né, do encontro, aí a gente encaixou ele na programação. Nós temos muito que agradecer ao Instituto Italiano de Cultura, que é quem está pagando toda a despesa dele, né? Então, a gente está entrando, assim, fornecendo espaço para ele fazer as atividades que ele teria que fazer, mas é uma colaboração que está sendo muito bem-vinda. A gente está recebendo com muito carinho, com muita gratidão, esperando que outras possibilidades de parceria surjam no futuro, né?
Muito bom, esse é o nosso professor da Unesp e também grande violonista Luciano César. E agora vamos ouvir mais uma canção. Vamos de Rondó em Lá Menor, de Dionísio Aguado, aqui interpretado por Julián Brian. Thank you. Hoje nosso podcast está muito requintado, uma sonoridade diferenciada, hein? Professor, seguindo o papo, na sua condição de coordenador, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a participação dos outros professores da USP e da Unicamp, que também vão participar.
Eles vão contribuir um pouco mais efetivamente no segundo dia, tá? Então, o segundo dia a gente tem uma previsão assim, de trabalhar primeiro com o próprio Luigi Atademo, nosso convidado internacional. Ele vai dar um masterclass para alguns alunos selecionados, né? Provavelmente a gente vai escolher um aluno de cada instituição, né? Um da Unesp, um da Unicamp, um da USP São Paulo e outro da USP Ribeirão Preto, provavelmente, né? E ele vai fazer uma palestra super especial sobre o repertório do Andrés Segovia, que é um grande violonista espanhol, né? Que transformou o violão naquilo que ele é hoje enquanto instrumento de música clássica, né?
Primeiro com o pai do violão erudito, né? Vamos dizer assim, seria isso?
Grosso modo, exatamente. Claro que, né, isso tudo pode ser matizado, mas a gente começa a conversar por aí, né? Ele é talvez a figura mais importante nas mídias do século XX em relação ao violão. Ele transformou o violão em um instrumento presente nas mídias fonográficas ligadas à música clássica. Mas ele tinha um gosto musical assim, muito bem definido, assim, vamos dizer assim, né? E muitos compositores que não partilhavam da mesma visão estética dele compunham obras esperando que ele tocasse. Algumas ele não tocou, né? E o fato dele não ter tocado não significa que não sejam peças interessantes. Então existe muita curiosidade em torno do arquivo que o Segovia não tocou, né? As coisas que ele não levou para o repertório dele. Luigi Atademo é um dos violinistas que está fazendo o exame e a seleção desse repertório. Então, ele vai trazer para nós, em primeira mão, justamente uma palestra a respeito das novas descobertas desse arquivo. Essa palestra vai tomar lugar lá no Instituto de Artes, né? É na Barra Funda, deixa eu verificar aqui, 14 horas. 14 horas do dia 6, sábado, né? Aí vai uma aluna de graduação falando, apresentando um trabalho acadêmico chamado Contextualização e Análise da Suíte Brasileira de Sérgio Assad. O nome da aluna é Jéssica Messias. E a seguir, um aluno de pós-graduação da USP, que é o Thiago Abdala, né, vai dar uma palestra sobre como gravar violão. Olha que interessante.
Que legal.
Não é só ligar o microfone. Você que trabalha com mídia, que trabalha com comunicação, você sabe muito bem disso, né?
Tipo de microfone, a captação, o ambiente, envolve tudo, né, professor?
Tudo, meu querido. O violão, ele é um instrumento que tem particularidades, né? Então, o Thiago está fazendo um trabalho de pós-graduação a respeito disso. Ele vai apresentar parte dessas descobertas dele para a gente. Daí a gente faz um pequeno intervalo para confraternização e uma mesa redonda para conversar com todos os presentes sobre o que deu certo, o que não deu, passos para os próximos anos e tal. Vai ser uma festa. Eu sou super fã desse encontro. Mas você pediu para falar dos professores, né?
Exato.
O Edelton Gleden talvez seja o nosso decano talvez mais importante, né? Ele é o fundador do curso de violão da USP em 1986. Acho que foi o primeiro curso de graduação em violão em São Paulo. Ele deve estar fazendo ali seus 69, 70 anos hoje. Formou praticamente assim, um número enorme de violinistas que estão dando aulas em universidades federais e estaduais, né? E um exemplo sou eu mesmo, né? Eu fiz minha graduação, mestrado e bacharelado com ele. Minha graduação, mestrado e doutorado com ele.
Que legal.
O Edelton é um dos maiores violinistas do país, assim, sem sombra de dúvida. E essa presença dele como artista no meio musical paulistano e paulista, né, e brasileiro, não tirou ele do foco de uma atenção muito especial à educação musical. Ele é um professor muito interessante, muito inteligente, muito informado, né, e acabou modelando um pouco o que seria esse perfil do professor de violão de universidade, né, que é uma pessoa que tem que saber tocar o seu instrumento muito bem, saber pesquisar muito bem também, mas ele também tem que ter uma formação pedagógica importante, né? Então esse é o Edelton Glebe, né, professor da USP. Uhum. Na Unicamp, a gente tem um anjo, sabe, protetor dos violinistas, que é o professor Gilson Antunes. Ele é um dos maiores produtores de repertório que eu conheço. Assim. Se você ouviu a Pendular, né, do Maurício de Bones, sim, essa peça foi dedicada a ele, ao Gilson Antunes. É, então, assim, tem mais de 30 compositores que escreveram para ele. É um cara muito ativo na música contemporânea, na cena da música contemporânea para violão. O nosso querido Gustavo Costa, né, que tem uma experiência internacional muito importante também, uma pessoa excepcional, que tem como particularidade na sua pesquisa ir um pouco além do violão de 6 cordas. A gente pode encontrar vídeos no YouTube com ele tocando violão de 8 cordas, que é uma coisa rara você dominar esses dois instrumentos. E não satisfeito com isso, o camarada ainda resolveu aprender a tocar viola caipira para ser o professor do primeiro curso de viola caipira do Brasil, que é o curso da USP de Ribeirão Preto. Entendeu? Então, assim, quando a gente reúne nós quatro...
Um parênteses. Foi o Ivan Vilela que implementou?
Foi o Ivan Vilela. Exatamente, o Ivan Vilela. Eu acho que o Ivan Vilela fundou esse curso, né?
Sim, sim.
E o Gustavo entrou para atender uma demanda também, eu não sei. E a ideia do Gustavo sempre foi ficar em Ribeirão, né? Então ele é um cara que produz muito a partir dali, né? E, enfim, cada um, né, faz o que dá conta, e o Gustavo tem capacidades impressionantes, assim, tecnicamente, como violinista, né, músico, né, excepcional. E tá aí, ele é o cara, né? Então, assim, com esse panorama, eu espero que os seus ouvintes que gostam de violão, que estão pensando em prestar vestibular de música, entendam que São Paulo é o melhor lugar do mundo para você ser violonista, entende? Você tem cursos sendo oferecidos, você tem um número de vagas realmente grande, tanto no Instituto de Arte da Unesp, quanto na USP, quanto na Unicamp, na USP Ribeirão Preto, e essas outras possibilidades também, né? Ribeirão Preto, estudar com um cara que domina outros tipos de violão, e a viola caipira, uma coisa, não é fácil, uma coisa muito rara que a gente tem que valorizar. Né? Uhum. Então, esses aí são os 4 cavaleiros do apocalipse, que estão envolvidos então, na comissão científica do 5º encontro de violinistas da USP na Unicamp, que vai tomar lugar, deixa eu repetir, que eu sei que isso é uma coisa que funciona, né? 5 e 6 de setembro, a partir das 10 da manhã até a noite, no Instituto de Artes da Unesp, São Paulo, Barra Funda.
Muito bom. Seguindo aí, tocando o barco do nosso bate-papo, professor, qual que é a importância do evento? Tá? Você já sinalizou várias questões aí da relevância dele, os nomes, né? a oportunidade para quem quer conhecer mais, mas qual é a relevância no seu ponto de vista, seja ele culturalmente falando, para os músicos participantes e para as instituições envolvidas, esse enlace, vamos dizer assim, dos cursos e dessa troca de vivência e conhecimento?
O Renato, uma questão interessante, né? Porque eu acho que a principal questão desse encontro, assim, o que ele traz para a gente de mais relevante é a percepção de que a gente não está sozinho. Então, assim, esse amor que a gente tem pelo violão, pela música, pelo instrumento, é uma coisa partilhada por muitas pessoas, a partir das diversas matizes culturais das quais o violão é um componente essencial, né? Então, o violão está em todo lugar, né? Ninguém aguenta mais, assim, ver o violão. O violão é símbolo da música popular de vários países.
Sim.
Então, ele é portador de heranças históricas e culturais muito diversas. Essas diversas pessoas acabam encontrando um ponto de reunião no interesse pelo instrumento. Claro que, assim, uma graduação em violão ela não vai atender especificamente a nenhuma dessas linguagens. A nossa intenção é encontrar um denominador comum a partir do qual nós possamos compreender essas linguagens de um ponto de vista que mistura um pouco arte e ciência, vai, né? Alguma coisa por aí.
Uhum.
Por exemplo, aquela postura do violão clássico, né? Aquilo é ergonomia, né? Aquilo é pensado para alguém que vai estudar 6, 8 horas por dia e precisa ter um corpo que dure aí, né? O seu tempo de vida que vai durar, né? Mas, por exemplo, gestualidades muito características do violão flamenco, por exemplo, né, que a gente precisa compreender, mesmo que a gente não seja um violonista flamenco. Né?
Mas é uma sonoridade linda, assim, só pela sonoridade a pessoa já fica encantada, né?
O instrumento é construído de maneira diferente, né? O violão flamenco ele tem uma outra construção interna, e por isso outra técnica também. Né? A herança que a gente recebe, por exemplo, do alaúde, da viola, da guitarra barroca, dos instrumentos antigos, que a gente chama, dos instrumentos pré-revolução francesa, né? os gêneros musicais surgidos no Brasil, que são característicos daqui, o choro, o samba, né? O samba-canção. Né?
Bossa também... Nova, o violão era o marco da Bossa Nova, né?
Exatamente, né? É uma coisa que a gente não pode deixar passar. E também a preparação estética e técnica também dos violonistas para atender a questão da música contemporânea. Quer dizer, o violão é um universo, né? E é um universo, felizmente, que nós não estamos sozinhos. A gente está discutindo em cosmologia se nós estamos sozinhos no universo. O violão é um universo em que nós não estamos sozinhos. A gente tem várias pessoas que estão cursando graduação e que querem fazer desse instrumento seu modo de vida. Então, perceber... É claro, todo mundo sabe disso, né? Não estamos sozinhos, tem muita gente estudando violão. Mas sentir isso pela presença, pelo contato, pelo atrito, pela troca de ideias e de informações. É isso que eu acho que é o grande... a grande coisa, né, desse encontro, dessa oportunidade de reunir os violonistas em um lugar só durante alguns dias, trocando informações e ideias.
Beleza, e agora vamos com mais música. Vamos escutar Estrasburgo, do compositor e violonista Paulo Porto Alegre, mas aqui interpretado por Edelto Gloiden, da USP. Thank you. Professor Luciano, e agora eu gostaria que você comentasse sobre algumas canções, algumas faixas aí que você separou, que você acha importante sinalizar aqui para o nosso ouvinte, até para se familiarizar com esse repertório e com canções que vocês também vão estar abordando aí no encontro, por favor.
Olha, eu acho que a gente poderia começar de vários aspectos diferentes, né? Mas assim, eu peguei, né, faixas no YouTube em que os professores da USP, Unicamp e também eu, né, estamos apresentando. Né? Eu gosto muito da ideia que o Gilson Antunes apresenta, né, com o trabalho dele sobre Américo Jacomino, o canhoto, né, um violonista conhecido como canhoto, talvez o primeiro grande violonista que começa a atuar nas mídias, né, paulistano, e ele tem uma peça chamada Abismo de Rosas, que se tornou uma espécie de hino nacional do violão, né, todo mundo conhece esse negócio, todo mundo tem um tio que toca essa peça, né. Claro que o Gilson dá uma roupagem mais, né, profissional para ela, né, mas em versões simplificadas ela é uma peça muito acessível e ela fez parte do imaginário afetivo e popular de todo mundo que gosta de violão, né? Então acho que o início seria pensar, né, primeiro o Gilson Antunes, professor da Unicamp, nessa leitura que ele faz de Abismo de Rosas do Canhoto.
Uma segunda?
Uma outra peça que eu acho que dialoga muito com essa tradição do violão brasileiro, violão popular brasileiro, é uma obra chamada Estrasburgo, do compositor e violonista Paulo Porto Alegre. Paulo Porto Alegre é professor da EMESP, professor do Conservatório do Estado de São Paulo, aqui na capital de São Paulo. Violonista e compositor, ele tem uma ligação também afetiva muito grande com todo tipo de tradição musical, mas com a música brasileira em particular, ele estabeleceu uma relação bastante interessante, assim, bastante produtiva. Ele conta uma coisa assim, engraçadíssima, que ele era um cara que não gosta da peça Abismo de Rosas, né? E quando ele estava aprendendo a tocar violão, todo mundo pediu para ele tocar esse negócio. Ele falou, aí eu fiz uma releitura dessa obra, né? Eu fiz a peça de novo, ele recompôs praticamente a peça. Eu não sei se essa peça, especificamente, essa versão de Abismo de Rosas do Paulo Porto Alegre, está disponível, mas já fica aí o gostinho, né, para os internautas e ouvintes procurarem essa obra. Mas eu separei justamente o Edelton Glendening tocando uma peça dele, uma peça chamada Estrasburgo, que é uma obra que me soa muito como assim, um brasileiro com saudades do Brasil quando está em um país estrangeiro, né? Então, uma série de qualidades, características da música brasileira que o ouvinte vai com certeza reconhecer com muita facilidade.
E uma terceira canção para a gente fechar esse bloquinho?
Gustavo Costa, professor da USP Ribeirão Preto, toca a Serenata de Franz Schubert, que é um procedimento que a gente vê, dependendo do momento histórico, com um certo preconceito, né? Transcrever obras de outros instrumentos para violão. Essa, no caso, foi composta para canto e piano. Mas essa é uma saída que os violonistas usam há muito tempo. Então, o Mertz é um compositor do metade do século XIX, do primeira metade do século XIX, e ele fez essa transcrição de uma peça muito conhecida do Schubert, né, para violão e piano, para canto e piano, perdão, que o Gustavo Costa toca de maneira magistral. Acho que vai ser interessante acompanhar essa peça.
Muito legal. Professor, seguindo aí o papo, eu gostaria agora, mudando um pouco, né, do evento em si, mas tratando, obviamente, do violão, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a história do violão na Unesp, né, como professor, que elementos você pode sinalizar, e até para os nossos ouvintes conhecer um pouco melhor o que a Unesp também oferece, entre outras questões. Por favor.
Perfeito. O curso de violão da Unesp foi fundado pelo professor Giacomo Bartolone, em 1993, e logo em seguida foi incorporado ao corpo docente a professora Gisela Nogueira, que é uma outra violonista que toca viola de arame, né? Uma variante da viola caipira. Eu tinha falado que o Gustavo Costa é um dos poucos professores, né, que domina bem a viola caipira. A Gisela tem uma pesquisa importante sobre uma variante desse instrumento, que é a viola de arame, né? É um curso que é marcado pelo fato de estar em um instituto de artes, como a Unicamp também. A Unicamp ela funciona dentro do Instituto de Artes. Significa que os alunos que estão fazendo, por exemplo, aula de teoria da música, de repente eles escutam um barulhão numa sala vizinha, que é de uma oficina de teatro, né? Ou você está passando pelo corredor que está completamente mudado, diferente, assim, cheio de papelão, cheio de coisas, de obras de arte visuais contemporâneas. Você está, de repente, no meio de uma instalação, sabe? Porque, por causa da vizinhança com o curso de artes plásticas, né? Tem um curso de mídias também, tem três auditórios importantes, um dos melhores auditórios, uma das melhores acústicas para a sala de música de câmara está no Instituto de Artes da Unesp, né? Ele funciona desde 2008, 2009, nesse prédio, né, da Barra Funda, que abriga com muito conforto todos os três cursos, né? E é uma escola que tem, então, essa característica. Quer dizer, eu sou um aluno da USP, né? A USP tinha um prédio separado para cada uma dessas artes. Eram vizinhos, né? Então, o prédio da música ficava no meio, sendo um pouquinho tem o prédio das artes plásticas, depois o prédio do teatro, mas não existe uma convivência no mesmo espaço. Isso acabava fazendo com que a gente tivesse que correr atrás, realmente, quando a intenção era dialogar com os artistas, outros artistas, né? No Instituto de Arte, você faz isso sem, mesmo que você não queira, você está dialogando com as outras artes, né? Essa abordagem assim, de pensar um contexto amplo, né? E o violão dentro desse contexto amplo, não é que seja uma característica do violão, do curso de violão da Unesp, porque eu acho que todos os cursos de violão têm essa visão. Mas eu acho que a gente faz isso de maneira mais fácil, de maneira mais fluida, sabe? Eu sou um aluno da USP, eu sou um aluno do Edelton, mas eu considero que a última pessoa da minha formação foi a professora Gisela Nogueira, né? Então, esse contato que eu tive com ela, já com o Bartolone já tinha se aposentado quando eu comecei a trabalhar lá. Mas essa visão que a Gisela Nogueira tem, né, do violão inserido dentro de um contexto cultural mais amplo, foi uma coisa que foi reforçada muito pela convivência com ela. Ela não foi minha professora formal, mas eu digo que ela é uma pessoa chave, fundamental na minha formação musical e acadêmica. Então, eu estou tentando dar seguimento a essa ideia, né? E é isso, o curso está lá, está aberto, né? A gente sempre está fazendo esse convite para as pessoas que querem fazer violão, que querem estudar música, né, que têm interesse nessa essa coisa tão linda, né? Que é a música como profissão, como meio de vida.
Sem dúvida.
Procure essas universidades. São as melhores universidades que existem no país e são gratuitas, né? Então, acho que vale a pena dar uma observada, né, nas possibilidades de ingressar nessas instituições e seguir com seus sonhos, com seus planos, com a gente.
Aproveitando esse gancho, você até sinalizou anteriormente, a procura hoje é grande, professor, de alunos, meninos mesmo, jovens, porque um jovem às vezes entra dentro da faculdade às vezes com 17 anos, né, ou 18 ali e tal. Como que é essa procura hoje? O que, que eles procuram dentro do seu feedback, da sua vivência? E o que, que eles podem encontrar nesse universo do violão, não nesse especificamente?
O que eles podem encontrar é a profissão mais estável há 5 mil anos, né? Então, assim, a gente fala que as coisas mudam, né? Os ventos mudam, a inteligência artificial está aí chegando como se fosse uma grande novidade, mas as inovações tecnológicas já sacudiram as sociedades há muito tempo atrás, né? Cada inovação tecnológica traz novos desafios e também novas oportunidades. Mas uma coisa que nunca mudou nessas revoluções tecnológicas é que sempre se precisou de músicos. E o fato de você poder ter uma máquina fazendo música não coloca o ser humano de escanteio, porque é claro que assim, uma máquina nunca vai substituir a experiência de você entender da linguagem musical, seja como professor, como violinista profissional ou como ouvinte. Então, a máquina não vai substituir a sua própria vida, né? Por isso eu digo, né, os cursos de artes, provavelmente, eles vão ter muito mais procura no futuro, porque se a gente, se cumprir essa promessa, né, Renato, da IA, livrar a gente um pouco dos trabalhos braçais, que eu não sei, isso pode ser discutido, mas a ideia é que a gente possa se dedicar cada vez mais a atividades mais humanas, e a arte é a atividade humana por excelência. A procura é grande, tá? O violão sempre é o instrumento mais procurado em todos os cursos de música do Brasil inteiro, sempre, o violão e o piano.
É mesmo?
É sempre o violão e o piano o instrumento mais procurado. É um instrumento polifônico, portátil, certo? É uma orquestra em miniatura, né? Quer dizer, a gente pode tocar peças a várias vozes, né? A gente pode fazer de conta que nós somos um quarteto de cordas, né? E é um instrumento que responde, que atende a todos os estilos e gêneros musicais, né? Então, é um instrumento realmente que tem muito a oferecer para aquele que se dedica a ele, né? Na graduação, o que você vai encontrar é formas diferentes de entender a música e o violão que vão te capacitar a dar conta das demandas artísticas da sociedade, seja ela qual for, né? Aprender a pensar o violão na sociedade. Esse aqui é o objetivo de um curso de violão, um curso superior de violão, por isso que a gente recomenda muito, né? Então, o curso de violão, ele não é uma coisa como já foi no passado, acho que na minha época de jovem, né? Jovem, estudante de bacharelado, talvez tivesse um caráter elitista, né? Hoje não. Mais de 50% dos alunos das universidades estaduais paulistas são de escola pública, né? A gente tem uma universidade muito diversa, uma universidade muito, muito, muito mais parecida com o que é a sociedade brasileira hoje do que o que foi há 30 anos atrás, né? Isso significa que o violão, como um instrumento muito característico da cultura brasileira, ele tem um papel muito importante lá. A gente hoje tem uma função de difundir conhecimento, de ampliar barreiras sociais, de ampliar horizontes estéticos, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bonita, sabe? Eu acho uma coisa muito legal, assim, que tem me empolgado muito. Os alunos também são muito interessados em toda essa possibilidade que existe do violão enquanto um instrumento dentro das universidades, né? Enfim, eu sou a pessoa errada para conversar com vocês sobre isso, né? Porque eu sou fã desse negócio. Eu acho que o violão nas universidades brasileiras é um grande achado. E o que se produz aqui é muito maravilhoso. Por isso que o encontro está acontecendo, né? Uhum. Abrir para a sociedade aquilo que a gente tem feito nos intramuros, né, das instituições.
E uma reflexão mais rápida no sentido, a partir da hora que o aluno adentra essa universidade, vai buscar essa trajetória ao lado do violão, do seu instrumento, que mensagem você deixa para esse aluno, seja de insistência, de amor pelo instrumento, que na sua percepção como docente, como um especialista em violão, um amante do violão, né? Para quem não está vendo aqui a gente, mas você está ali no seu fundo aqui de gravação, tem vários violões na parede ali, né? que mensagem, reflexão você deixa para esse aluno, um jovem que acaba de entrar, professor?
Constância. Constância, meu bem, constância. O violão é um instrumento que se desenvolve quando a gente se entrega a ele. E ele dá, enquanto experiência de vida, aquilo que é correspondente ao que a gente oferece a ele. Então, o instrumento, como qualquer arte, a gente tem que se dedicar todos os dias e ser absolutamente doido por todo tipo de música e por violão. Se não for por isso, não faz sentido.
Muito bom. E para finalizar, deixa aí os contatos novamente. Quem pode se inscrever, como deve se inscrever. Fique à vontade para passar todos os contatos necessários aí do evento.
Obrigado. Bom, olha, vai ter informações nas redes sociais, tá? Quem quiser saber um pouco mais assim, do evento, eu vou deixar alguns vídeos gravados no meu canal, né? Chama Conversa de Violinista Luciano Moraes. É só digitar isso aí no Google que aparece lá um canal no YouTube que eu fiz durante o período da pandemia, né? E eu vou deixar informações a respeito. Já tem, na verdade, uma postagem lá com toda a programação que eu falei. O endereço do Instituto de Artes está lá também, tá? E como é que se inscreve, né? Assim, vivendo, nascendo, né? Assim, toda pessoa que nasceu tem direito, tá? Não existe inscrição prévia, não existe formulário a ser preenchido, não existe nada. No máximo, o pessoal da recepção lá do Instituto de Artes pode eventualmente pedir um registro, alguma coisa assim, mas todos estão avisados que vai ter um fluxo de pessoas nos dias 5 e 6 de setembro. Então, realmente, é só chegar e entrar. É na sala 108, primeiro andar, auditório Ricardo Kubala, no nome, onde vai acontecer todas as atividades.
Perfeito. Professor Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui no MPB Unesp. Satisfação enorme falar contigo. Se deixasse de gravar uns 2, 3 podcasts aqui, porque a prosa ia longe.
Muito obrigado, Renato, pelo convite. Espero que a gente possa fazer mais coisas juntos. Abraço.
Maravilha! Esse foi o violonista, pesquisador de música e docente do Instituto de Artes da Unesp, Luciano César Moraes e Silva. E para finalizar, vamos escutar Abismo de Rosas, de Américo Giacomino, interpretada por Gilson Antunes, professor da Unicamp. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Américo Giacomino Canhoto foi o primeiro representante da figura do compositor, violonista, intérprete e solista da história da música brasileira. Ele iniciou suas atividades gravando em 1912 e as encerrou em 1928, aos 39 anos de idade, quando faleceu. O Canhoto ele deixou mais de 100 músicas compostas, dos mais diversos gêneros, e ele conseguiu o apoio da crítica, do público e dos próprios músicos. A valsa Abismo de Rosas, que é uma das músicas mais conhecidas desse início do repertório do violão, ela foi composta em 1917 e teve 3 versões gravadas pelo próprio compositor. Essa música tornou-se um clássico instantâneo e tendo sido gravada por grandes violonistas como Baden-Powell, Rafael Rabelo, Garoto e Guilherme Reis. Então, com vocês, Abismo de Rosas, de Américo Giacomino Canhoto. Thank you.
Podcast Unesp.